3h48. Eu sempre digo, por trás dos números estão histórias, estão pessoas. Por trás de empresas fechadas na pandemia estão pessoas. Por trás de números de hospitalizados estão pessoas. E por trás dos óbitos, e são mais 167 mortos por coronavírus na atualização de hoje da Secretaria Estadual da Saúde, divulgada há pouco, 167 óbitos nessa semana, todos os dias com números elevadíssimos, estão pessoas, estão famílias que estão tristes, estão enlutadas, estão pessoas que se foram precocemente. E uma dessas histórias foi compartilhada nas redes sociais, muito pela triste filha de uma das vítimas. A Júlia Dias, que está agora conosco, junto com a irmã, a Natália Abreu. Júlia, boa tarde.
Boa tarde.
Natália, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, vocês duas perderam a mãe há poucos dias, a Valéria, que estava hospitalizada com o coronavírus aqui na região metropolitana. Sim. E a Júlia compartilhou um pouco dessa história, as mensagens trocadas com a mãe antes do óbito. É um momento que eu tenho certeza que está sendo muito difícil para vocês, tua mãe era jovem. Júlia, fala um pouquinho sobre a tua mãe, a idade que ela tinha, como foi esse período de hospitalização e por que da decisão de vocês nesse momento de luto de compartilhar com as pessoas, de contar essa história.
Agora esta chamada está sendo gravada.
Meu Deus. Eu me perdi. Tá, a mãe,
a gente está te ouvindo bem, Júlia, não tem problema, a gente está te ouvindo bem.
A minha mãe, ela tinha 42 anos, ela começou a ter sintoma no dia 14 de fevereiro, ela estava tossindo bastante, a gente estava até insistindo para ela ver isso, só que ela sempre foi uma mulher muito forte, ela sempre trabalhou muito, ela nunca fechava a loja dela, né, que era a única fonte de renda dela, ela sempre se desesperou com isso. Só que aí, no, na quarta-feira, ela e o meu pai, o pai Carlos, que está aqui comigo, ele se preocuparam e fizeram o teste. Ele, ela e a minha irmãzinha de 8 anos. Os dois positivaram e a minha irmãzinha não. Foi o teste de farmácia. Então, eles moveram. Esse foi o último dia que a minha irmãzinha viu ela. Eu, o último dia que eu vi foi na segunda daquela semana, que acho que foi dia 15. E aí, no dia 17, ela positivou. O pai, a princípio, estava um pouco pior que ela, mas acabou que a situação virou, ela começou a ficar pior. Ela ia e voltava dos médicos, a primeira tentativa foi no posto, ela disse que no posto o atendimento não foi muito bom, porque ela não deveria ter ido no posto, ou deveria ter ido em outro local. Eu convenci ela para ir para a UPA, ela foi para a UPA, ela melhorou a saturação dela, ela voltou para casa. Aí ela piorava, ela voltava para o hospital, ela melhorava, ela voltava, ficou nisso. Até que no sábado não deu mais, e no sábado do dia 20, se eu não me engano, aí internaram ela. Nesse momento, ela ainda mandava mensagens pra gente, ela estava sempre muito preocupada de como estava a situação fora, ela se preocupava muito de como a gente estava, porque a minha avó positivou para a Covid nesse sábado, né, e eu morava com a avó, eu moro com a avó no caso, e a pequenininha estava com a gente também. Preocupada com a gente, preocupada com os negócios, preocupado com o pai também. Estava sempre tentando, sabe, mesmo à distância, mandando o que tinha que fazer. A minha irmã, a Natália, que está com a gente, de 22 anos, ela acabou assumindo as lojas para ajudar a mãe, porque eu fiquei em isolamento com a avó, né?
É uma sorveteria em Esteio que tua mãe tinha?
Isso, pode falar também. Eu fiquei cuidando aqui da avó e da mana, e a Nath ficou junto com... A Nath ficou tocando os negócios e o pai ficou cuidando da mãe no hospital, indo e voltando, se precisava levar alguma coisa, mas ele não tinha contato com ela, né? Aconteceu
menina,
que...
Eu ia perguntar da mensagem, né, que vocês colocaram também, porque ela é muito forte, aquela troca, aquele diálogo que vocês falam com a mãe, né, que viralizou, mãe, eu tô torcendo por ti, queria que vocês contassem um pouquinho dessa mensagem e dessa esperança que veio no final.
Sim, ela internou no dia 20, ela tinha celular nessa época, aí no dia 27, ela sofreu o primeiro risco de, primeira necessidade de intubação, E foi quando a gente descobriu e a gente ficou todo mundo meio desesperado, que acho que o médico tinha falado com o pai, eu não sei direito, porque a gente não tinha muito acesso, a mãe já não estava conseguindo digitar direito, né?
Ela mandou mensagem para mim,
que
precisava
de
uma UTI,
ela sabia que não tinha. Ela mandou mensagem pro pai avisando que precisava de UTI, sabia que não tinha, e ele falou para mim, falou para Natália, e aí eu mandei aquela mensagem para ela, e aí ela me respondeu dizendo aquilo. Só que naquela noite ela melhorou bastante, a saturação dela foi para 95, até uma amiga da minha irmã, que trabalha no hospital, no administrativo, ficou sabendo e passou essa informação para nós, isso foi no Hospital São Camilo, aqui de Esteio, municipal, e a gente ficou mais tranquilo, mas igual no dia seguinte o pai teve que ir lá buscar os pertences delas, né, e o celular, e ela ficou na emergência, porque UTI realmente não tinha leito. A gente procurou num litoral particular, não tinha, só tinha em Santa Maria, e ela não ia aguentar a viagem. Aí o hospital fez o possível para equipar o leito que ela tava, sabe? E ela tinha muito, muito medo de ser entubada. Aí segunda-feira ainda o meu pai conseguiu ver ela por um vidro, ela mandou beijinho, ela tava aparentemente bem, sabe? Lutando melhor que ela podia estar.
Segunda agora? Esta segunda?
Essa segunda, sim, essa segunda. Aí ele levou até um suquinho para ela, ela estava muito agradecida pelo cuidado das enfermeiras, a gente vende açaí, ela pediu para ele levar um açaí para elas, eu não sei se ele chegou a levar, levou. E só que no dia seguinte, quando o pai foi levar um suquinho para ela de novo, nunca tendo contato, né, no máximo se vendo por um vidro, eu e minha irmã não via ela já fazia semanas, os médicos já não deixaram, daí a gente achou estranho. Mas tudo bem, aí às 14h veio a ligação do hospital pedindo para ir lá e informaram que ela havia falecido.
Que... Na terça-feira, né?
Na terça-feira, no dia 2. Aí ela não queria ser entubada, não queria ser de jeito nenhum, ela tava com muito, muito, muito medo. Aí os médicos seguraram a madrugada toda para não entubar, só que chegou de manhã e não teve o que fazer.
Ela era tão jovem, né? 42 anos, Júlia e Natália. Ela tinha algum histórico de alguma doença que
ela
pudesse agravar
diabética.
Com o coronavírus? A diabética.
Ela era diabética e tinha asma, mas não foi a diabetes que ajudou a levar ela, porque os médicos disseram que estava super controladinha.
E, gurias, quando vocês colocaram essa mensagem, a gente ficou assim também, às vezes as pessoas têm dificuldade de, mesmo com todos os números, com todas as imagens, com todos os apelos que a gente faz, né, vocês falaram na mãe de vocês, meu pai também, ele quer continuar trabalhando, a gente diz, vocês também têm alguma intenção pedagógica de mostrar para as pessoas sobre o vírus, ou foi mesmo um desabafo, foi uma despedida, qual foi a intenção?
Eu acredito que tenha sido um desabafo da Júlia mesmo na hora da dor, mas não foi no mesmo dia, né? Foi algumas horas depois de eu ter escolhido o caixão dela. Mas a minha mãe, ela já tinha comentado comigo que ela tinha o planejamento de tentar fazer vídeos para mostrar a realidade do hospital, a realidade de como ela estava enfrentando a doença, né? Mas ela conseguiu fazer um vídeo só que a gente achou agora por último do celular dela. E a gente fica com essa ideia de tentar conscientizar as pessoas.
A tua mãe estava trabalhando na sorveteria em Esteio. Eu já vi um relato de vocês dizendo que ela se cuidava, usava máscara, né, álcool em gel, mas ela percebia muitos clientes que não estavam nem aí, chegavam lá sem máscara e acabavam entrando no ambiente.
E mesmo com os pedidos de que colocassem a máscara, para adentrar o comércio, para ser atendido, as pessoas não se recusam, se ofendem.
E assim, eu também, eu postei aquilo porque eu sempre fui uma ninguém na internet, né? Mas eu tinha amigos meus que eu conhecia, colegas, na verdade, que eu via pelas redes sociais eles saindo e fazendo rolê, isso e aquilo. E eu postei aquilo também como uma forma deles verem que a saída deles não é de graça, sabe? Pode acontecer alguma coisa. E para as pessoas levarem mais a sério, não acreditarem quando dizem que é mentira, não acreditarem quando os hospitais dizem que eles estão manipulando para colocar Covid em todo mundo. Tá mais complicado. E essa variante afeta pessoas muito mais novas. A minha avó, que tem 74 anos, não teve sintomas muito mais leves do que a minha mãe, por exemplo.
E a repercussão foi grande, né, Júlia? Muita gente compartilhou a tua mensagem. Eu imagino que também teve assim, um sentimento de carinho para vocês nesse momento tão difícil.
Sim, muita gente me mandou mensagens positivas, negativas. Até né, agora, nesse momento, eu tranquei o meu perfil para mensagem não repercutir mais, pelo menos dentro do Twitter, porque eu já estou começando a me sentir mal, assim, da exposição.
Ah, porque o pessoal agride também.
Negativa?
Sim, o cara disse que foi bom a mãe ter morrido, para não ver a filha tentando lucrar com a morte dela.
Que absurdo.
A gente não foi terminado para dar uma entrevista. A gente tá tentando cumprir o que ela pediu. Eu também peço para as pessoas não botarem o sobrenome dela, que é mais específico para não me acharem, mas eles me acham igual. Eu já tranquei todos os meus perfis para pararem de mandar mensagem.
Júlia, fica aqui o nosso sentimento para ti, para a Natália, para a irmãzinha de vocês, para o teu pai que está aí ao lado, né? Nesse momento que é tão, tão difícil, que vocês consigam ter a condição de superar essa situação. Fiquem com as melhores lembranças da Valéria, mãe de vocês. Muito obrigado pelo relato.
Muito obrigado.